Na prática, nós temos a história de Hanukkah, a história da vitória dos Yehudim contra os gregos, que dominaram a terra de Israel, certo? Conforme consta, inclusive na Alahá, eles dominaram a terra de Israel, e eles impurificaram os azeites, eles profanaram o templo, e tudo o que os gregos queriam era o quê?
Mexer com a cabeça das pessoas.
Não, mexer com a alma das pessoas. Eles não queriam aniquilar o povo de Israel fisicamente, mas espiritualmente. Literalmente assimilar. Fazer, pensar, acreditar e viver igual que um goi. Não tem diferenças. Do mesmo jeito que o goi, assim somos nós. Então, não somente casamentos mistos, simplesmente toda a vida em geral. Tudo que seja cultural é aceito, que seja espiritual, religioso, é banido. Por esta razão que eles profanaram os azeites. Pode como algo histórico, tudo bem, mas o conteúdo espiritual, que a religião que te exige a pureza e tudo mais, isso não precisa. Então, na prática, e, inclusive, e por isso lembramos a vitória, como falamos outro dia, a vitória militar, a vitória, inclusive, do espírito perante a matéria, certo? Tem a gente em consideração de que a luz de Hanukkah permanece, ela perdura, representando aquela luz, aquele azeite, que é a parte mais íntima. O azeite é chamado de que aquilo que está por dentro e mexe com tudo, comparado com o espírito, com a essência de tudo. Então, na prática, vamos lá, quando que aconteceu o milagre de Hanukkah? Nos ensinam, foi literalmente mais de 2000 anos atrás, certo? Já na época do templo, simplesmente. E contudo, dizem nossos sábios, nós fazemos, quando acendemos a Hanukkah, uma brajá de acendimento da Hanukkah, la Likner Hanukkah, e outra brajá, Shasani Sim Laboteinu Bayamim Ahem Bismanazé, que fez milagres aos nossos pais, nos antepassados, naqueles dias, nesta época. Como nesta época? Como nós falamos que nesta época? Na prática se refere a esta época do ano, tipo. Mas, literalmente, podemos dizer que a história de Hanukkah é nesta época também. Historicamente naqueles dias. Mas, em conceito, ainda hoje temos a história de Hanukkah. Hoje temos os mesmos valores, os mesmos problemas. O sentido atual de Hanukkah, na prática, se pode entender quando nós analisamos o que se tratava toda a questão dos o confronto entre os gregos com sua filosofia e os Hashmonaim, que representavam, por outro lado, o judaísmo firme, o judaísmo tradicional. Tinha alguns que concordaram em se assimilar. Ah, vamos abrir mão aqui, vamos modernizar por aí, vamos reformar por aqui, ser mais liberais, etc. Nos entrosar na sociedade e abrir mão da nossa essência. Teve alguns, mas eles sucumbiram. Na prática, na história, nós vemos que, entre parênteses, o que permanece é o judaísmo autêntico.
A maioria, não?
A maioria que
se assimilaram.
Uma grande parte, não sei se era uma família, mas eram seguidos por outros também. Eles tomaram a iniciativa, a liderança, mas não foram os únicos. Então, na prática, isso que nós comemoramos, inclusive, é o milagre de Hanukkah. Os gregos, eles lutaram, como falamos, não foi contra o corpo, por esta razão, eles queriam dar para os Yehudim, davam direitos, e poderiam se, entre aspas, falamos agora há pouco numa conversa, poderiam participar da política, etc. Todos os mesmos direitos, entre aspas. E estavam com tudo que a cultura na época permitia. Hoje em dia nós temos basicamente parecido com o que é? Paralelismo com a tecnologia. Com a tecnologia hoje em dia é uma das ferramentas da cultura de hoje em dia. Também. Então toda essa guerra dos gregos era contra a essência do Yehudi, contra a sua alma, contra o espírito judaico. Eles queriam separar o povo de Israel da sua espiritualidade. Não vou dizer história, cultura, porque isso é história com certeza não, e cultura é aceitável. A guerra era assim, simplesmente muito lógica, muito sistemática, ao ponto que quando eles construíram um templo, simplesmente eles podiam ter destruído. Só não quiseram destruir. Eles se mostraram, está vendo? Nós permitimos você ter templo. Nós permitimos, entre aspas. Só que iam te corroendo por dentro. Se eles tivessem destruído o templo, ia ter gerado uma revolta. Assim, o que eles fizeram? Foram se como se infiltrando, foram corroendo partes dentro do povo de Israel, da essência do povo de Israel. Assim também, eles não queriam, de alguma maneira, ir chocar. Eles queriam mostrar, somos bonzinhos, somos legais, aceitamos vocês, só pode tirar, exatamente, só pode tirar as diferenças. Sabe, não precisa usar kipá, não precisa acender como chama, menorar com azeite, pode acender, não precisa azeite. Sabe, que nem hoje em dia, não precisa fazer lulav de lulav, pode fazer de plástico. Um exemplo bobo, não, mas o conceito, tem, como chama? Alternativas. Então, simplesmente, de alguma maneira, eles queriam mostrar que eles eram sensíveis à causa, de alguma forma. Como falamos, o azeite não foi derramado, foi só impurificado. Por isso que nós falamos, timukolashmanim, eles impurificaram todos os azeites, eles não os derramaram. Então, às vezes, quando você quer fazer guerra contra alguém, você pode ser frontal, ou pode ser, em hebraico se diz armomi, malandro, sabe? Tipo aprontando. Então, fala uma coisa, mas faz outra, etc. Então, se você poderia, como vocês poderiam, de alguma maneira, continuar no serviço, no Beit HaMikdash, acender a menorá, só não precisa ter pureza. Vamos minar o seio do povo de Israel. Só isso. Uma das características mais, como se diz, que mais sobressaem do aceite, é qual é?
Pureza.
Entre aspas, não sei se é pureza, mas azeite não se mistura com outros líquidos. Com óleo pode ser, mas com outros líquidos não. Você pega azeite e faz um preparo de molho de azeite com vinagre para uma salada. Deixa já misturado.
Não, qualquer óleo. Qual a diferença de densidade?
Mas é diferente, os outros líquidos todos se misturam. Todos os outros líquidos se misturam. Azeite não. Então, qualquer óleo, mas o conceito do, certo? Na prática, você pode fazer hanukkah com qualquer óleo, desde que não tenha fumaça preta, não tenha cheiro ruim, etc. Então, de novo, ele não se mistura com outros líquidos. Ele sempre vai estar, inclusive, quando você não se mistura, ele fica boiando. Ou seja, ele fica por cima. Certo? Então, o azeite, ele representa, de alguma maneira, aquela característica especial do judaísmo, como falamos antes, que ele representa a essência. Por quê? Porque não se mistura. O judaísmo, na prática, não se mistura. Como está escrito na Torá, En ham levadad ishkor, um povo que viverá sozinho. A gente, não. Não é para se misturar. Não significa que não tinham que ter amigos goim, não significa que não tinham que ter, como chama? Relacionamentos nem comerciais nem sociais, mas um limite. Não é discriminação, não é nenhuma discriminação, bem pelo contrário, mas assim eu preservo minha essência, entendeu? O goi que continua sendo goi, não quero que ele também seja judi. Eu aceito ele como goi, que seja goi. Eu não pretendo que ele seja judi, não quero que ele renuncie à sua essência também. Não é que sou hipócrita, eu vou renunciar a mim, não vou renunciar a minha, mas ele renuncia a dele. Que é o que muitas vezes acontece em outras situações. Entendeu? Quando você exige que alguém, vamos casar, tu tem que se converter. Porque tem que. Mas voltando ao assunto, então. Todos os conceitos de pureza e impureza son conceitos irracionais. Algo impuro, por quê? Porque se contaminou. Mas é um conceito irracional. Porque a Torá estabelece. Por que o animal que tem casco fendido e não é ruminante, como o porco, é um animal impuro? E por que aquele que é ruminante também é puro? Porque a Torá estabeleceu. Porque Deus nos ensinou. Por quê? Caja. É assim. Entendeu? É um dogma. Isso é o protótipo do dogma. Então, quando o Yudi está conectado com a Kadosh Baruch Hu, a sua conexão é uma conexão supra-racional. Uma conexão que transcende a natureza, transcende a lógica humana. Assim também a essência e existência do povo de Israel não dá para explicar na lógica. Porque é algo transcendental e algo irracional, no sentido que transcende. E é uma base, uma essência, um pilar dentro do judaísmo. E nós vemos. Em cada geração, a geração se levanta para nos aniquilar e assimilar e tudo mais. Am Israel Chai. Apesar de tudo. Estamos aí. Isso é um fato. Então, neste ponto básico que tentaram mexer os gregos. Aliás, mexeram. Não tentaram, mexeram de fato. Eles impurificaram os azeites. Eles quiseram impurificar, manchar alguma coisa. Do mesmo jeito, como se eles falaram, olha, vocês querem ficar Yehudim? Fica Yehudim. Só não precisa comer kasher. Precisa comer. Pode comer que filho de fish. Não kasher. Quem comer halá? Come halá. Não kasher. Quem comer tchum? Come tchum. Não kasher. Só que na prática não é o tchum que te faz Yehudim. É o kasher que te faz Yehudim. Entre aspas. Não é? Mas as pessoas, de alguma maneira, eles vão deturpando, como chama? Os conceitos. A pessoa pensa que a comida que faz kasher, que faz o judaísmo, ou característica, e ao contrário, a essência dessa comida. Se você come kasher e não come tchunt, está cumprindo com mitzvah. Se come o tchunt e não é kasher, nada. Ao contrário. Está, de alguma maneira, contaminando o teu neshama. Da mesma maneira, eles diziam, você quer estudar também a Torá? Não temos nada contra. Querem cumprir as mitzvot? Fique à vontade. Mas nós estamos contra o conceito de quê? De transcendentalidade. O conceito de espiritualidade. Você quer estudar a Torá que teve Moshe? Que teve Arão, que teve 12 tribos, tudo bem. E eles escreveram a Torá. Eles, como é que você me disse outro dia, Simão? Eles fizeram a Torá e nós temos o direito de discordar. Na prática, eles queriam atentar contra essa santidade que nós conferimos a todos estes conceitos. Podemos estudar a Torá como uma sabedoria, como uma cultura, que nem os coreanos estudam Talmud hoje em dia. Mas não é esse espírito de estudo do Talmud. Nós estudamos Talmud por quê? Não porque Talmud vai te fazer mais inteligente. Porque estudar o Talmud te ensina analítica. Você estuda Talmud porque a Torá é de Hashem. Porque Hashem nos deu. Uma questão totalmente diferente. Então, da mesma maneira, por que devemos ver? Eles diziam, por que devemos ver este lado espiritual da questão? Podemos cumprir as mitzvot que têm sentido, por exemplo, honrar os pais, não matar, não roubar, Shabbat, Brit Milá.
Eles proibiram.
Lógico. Por quê? Ou leis como, por exemplo, misturar lá e linho, ou não misturar, não pode misturar, como chama, grãos, quando planta, ou fazer tipo de mistura de enxertos, de espécies diferentes. A Torá proíbe.
Que Torá eles deixavam estudar? Torá...
História.
Só como se fosse um livro de história.
Como um livro de história.
Mas a própria Torá?
Pode ser. passagem, estivemos no Egito, e no Egito fomos escravizados.
No momento que tem a Torá...
Mas ao lado espiritual, não.
Mas como que foi isso?
É como um livro de cultura, cultura.
Seria como se fosse um livro de história.
Como estudar? Como Goi lê Torá?
Vou te obrigar a ter... Você está lendo a Torá, como que vou te obrigar a ver isso como um livro de história e não como...
Eu não sei, como um Goi lê a Torá?
Sentimentalmente falando.
Como um Goi lê a Torá?
Lê o que está escrito, não lê naquilo que é o que é a riqueza por trás de tudo.
Sim, mas você não obriga ninguém a olhar dessa maneira, se a pessoa tem acesso à Torá.
Tá bom, mas você não... Por isso que tiraram o lado espiritual da Torá, de Hashem.
Trabalho devagar.
Exatamente. Contudo, os gregos eles conseguiram impurificar todos os azeites. Eles conseguiram. Eles conseguiram arrancar do coração de muitos Yehudim a ligação, essa ligação com Deus que é transcendental, irracional, ilógica, etc. Eu acredito porque acredito.
Essa impurificação do azeite que era profanar os potes que estavam no interior de Deus.
Sim. Abriu o lacre. Alguém me explicou.
Abriu o lacre. Mexendo, rasgar o lacre e acabou. Já não tem certeza que o que tem lá dentro, o conteúdo, é puro.
E hoje a gente não deveria continuar usando azeite em vez de velas?
Melhor, sim, está escrito na Lajá. Melhor.
Por que que mudou isso e deixaram
que mudou? De fazer com que velas? Mudou? Porque a vela na vela não deixa de ser um tipo de óleo que é um tipo de resina.
Aqui eu acendo é...
Azeite, eu também. Na sinagoga se costuma acender com vela. Mas em casa
sim, mas por exemplo, o azeite
com extra virgem
é um azeite
extra virgem
que não pode, que não é
azeite extra virgem,
não é porque não tem betamidade,
não tem betamidade, não tem coen com pureza para produzir, e na minha casa não tem obrigação, isso era na menorá.
Então, mas assim, não há uma diferença entre você acender com esse azeite ou com vela.
É, acho que esse é o maior motivo, né?
É uma questão de...
Porque já não tem pureza também. Eu faço com azeite e eu faço com algodão ou pavio para ser algo artesanal, para lembrar como era naquela época. É. Naquela época como era. Não tinha pavio que você compra hoje em dia, tipo lamparina. Uhum.
Sim.
Então eu faço desse jeito na minha casa. Mas é uma questão pessoal minha para...
Como que é o pavio?
Feito de algodão. Eu mesmo que faço. Então, é uma questão...
Como você põe para boiar?
É?
E como você põe para boiar?
Eu tenho, ou pode pegar aquela rolha daquele outro, ou uso para... Que não é boiar, é simplesmente para não... Porque senão ele fica pendurado na borda,
ele termina
queimando. Quando queima, o copo estoura. Se é o copo de vidro, estoura. Porque fica concentrado o calor lá. Já me aconteceu, por isso que te falo por experiência.
A dona Esther adora, né?
Não, porque em casa hoje em dia já não uso mais vidro, mas se usasse vidro seria isso. Tinha os copinhos de vidro onde colocava azeite, mas.
E não é de vidro?
Mas hoje em dia eu já uso com. A tecnologia de alguma maneira tem um tipo de chapinha que eu coloco o pavio dentro, então ele já fica dentro do pavio e tudo mais. O pavio fica lá. Mas eu faço artesanalmente, de alguma maneira, tento. Não faço azeite, compro azeite pronto, mas... Voltando ao assunto, eles impurificaram os azeites, eles conseguiram arrancar do coração dos Yehudim, de muitos Yehudim, essa ligação irracional ou transcendental com a Kadosh Baruch Hu, com a Torá e as Mitzvot. Só uma coisa não conseguiram mexer. Aquele pote de azeite que estava com a lágrima do Kohen Gadol. Esse pote eles não conseguiram. Ele representa aquele ponto mais essencial do Yehudi. Onde chega uma hora que ele diz, até aqui. Isto não consigo. Muitos, lamentavelmente, não têm revelado esse ponto e conseguem. O Talmud nos conta como trabalha o Yetzer Hará. O Yetzer Hará não vem e fala, faz idolatria. Você não sabe como vai fazer idolatria. Que é o oposto, certo? O que ele fala primeiro? Pode rezar sem mim. Depois, não precisa Shabbat, assim, pode. E ele devagarinho vai te permitindo certas coisas. Hoje te fala se faz isto, amanhã te fala não faz aquilo, depois te fala faz o outro, até que finalmente você já está tão distante que aí sim te fala faz idolatria. Às vezes, ainda fica aquele pote de azeite dentro de você, intacto, puro, inabalado, que ele consegue, que essa essência, que não dá para mudar, não dá para alterar. E esse amor interior por Akadosh Baruch Hu, pela nossa, alguns chamam isso para nossa tradição, para nossas essências, não pode ser, ela não consegue ser afetada pelo mundo exterior. Chega uma hora que você diz, até aqui, mais do que isso não dá. Eu posso me dobrar, mas mais do que isso eu vou me quebrar. Então, não sempre a nossa flexibilidade é tanta. Este vínculo profundo que temos com a Kadosh Baruch Hu, ele permanece intacto. Dentro dos esforços dos gregos, eles não conseguiram mexer com ele. Porque o Yudi, no seu interior, está escrito no Tânia, ele não pode e ele não quer se desvincular de Deus totalmente. No seu interior, não somente não, ele não pode, porque não depende dele, e também ele não quer. E esse é o sentido atual de Hanukkah. Um dos sentidos atuais. Qual um dos sentidos? Em cada geração e cada pessoa, ele tem o seu Yetzer Hara. Tem o Yetzer Hara, o diabinho dentro dele, que constantemente está questionando, está tentando te desviar do caminho, te faz todo tipo de perguntas, como os gregos. Imagina, mas para que precisa disso? Para que precisa daquilo? Pode ser de amenorar, mas não precisa ser com azeite puro. Sabe? Começa de alguma maneira te corroendo. Que nem tem aqueles corrosivos que corroem peças do motor. Devagarinho vai corroendo uma peça. Quando corre uma peça, corre a outra. E assim vai, quando vai ver, o motor já era. Então na prática ele quer de alguma maneira te corroer e te separar. Aquela é a essência da Kadosh Baruch Hu, da tua ligação. Então devemos saber, devemos ter consciência, cada um de nós, que isto daqui é o trabalho dos gregos. Isso daqui é o perigo daquele tipo de assimilação que os gregos queriam trazer. Esse tipo de, entre aspas, extermínio que eles planejavam. Mas, contudo, é difícil, mesmo que difícil, podemos lutar contra isso. Mesmo que difícil, esse pote de azeite nos mostra que com um pote de azeite a gente consegue trazer muita luz. E temos uma regra que diz, Meat ordo gear bechoshech. Um pouquinho de luz dissipa muita escuridão. Então quando a gente faz um pouquinho de luz, um pouquinho que acendemos, isso traz muito, afasta muita escuridão. Então uma mitzvah que a gente faz, às vezes você pode pensar, qual o sentido? Para que vale? De que vale? Ah, de qualquer jeito eu não faço isso, não faço aquilo. Muitas vezes as pessoas perguntam. Ah, de que vale? Tudo vale. Cada mitzvah vale. Principalmente, por quê? Porque um pouquinho de luz dissipa muita escuridão. E isso que se trata Hanukkah. Hanukkah se trata de luz. Se trata da gente trazer e irradiar luz, trazer e irradiar espiritualidade. Então, podemos aqui aplicar aquela regra que diz mitzvah goreret mitzvah, uma mitzvah traz outra mitzvah. Podemos através disto nos aprofundar, nos elevar e cada vez mais uma coisinha e conquistando e reconquistando o terreno perdido entre aspas para o inimigo e restabelecer finalmente do mesmo jeito que os gregos o fizeram, Hashmonaim os fizeram, restituir a santidade e a pureza dentro do templo, do nosso templo, uma vez que temos a mitzvah que a gente deve fazer um templo dentro de cada um, dentro de si, como se aprende na Torá, certo? Vesul e Mikdash Veshachantir Vetoham, façam para mim um santuário e residirei neles. Neles se refere a cada um do povo de Israel. Então cada um pode fazer um santuário dentro de si. E cada um tem sua menorá que deve acender dentro de si, e tem o seu pote de azeite que ele deve acender e manter puro, intacto e inabalável no seu interior, no seu âmago.